conexão, conexão me dá a curvatura. Então, quando a curvatura é zero, eu tenho uma equação análoga àquela, d de ômega mais ômega ômega igual a zero. Na teoria, na gravitação, quando eu digo que a curvatura é zero, eu estou dizendo que a conexão satisfaz uma equação de Maurer. Exatamente. Está tudo muito ligado. Por isso eu quero fazer o curso de gravitação dentro de Arquivo.
Ele é um pouquinho mais inteligente para colocar a gravitação.
A Maurer Cartan já aparece aqui na, no IAM News. Não precisa ir para a gravitação para ver a Maurer Cartan. Você já vê no IAM News. E quando a gente for fazer o tratamento geométrico diferencial com o grupo, a gente fala, vamos esquecer, o grupo de Lie não é mais um conjunto de matrizes que satisfazem certas propriedades. É um espaço curto com uma certa geometria. Ao fazer isso, você faz toda a descrição em termos de Maurer Cartan. Você faz toda a teoria de grupos em termos das equações de Maurer Cartan. Você define o que é a fibra, o que é a conexão dentro do espaço do grupo. Então você tem toda uma geometria, você faz uma relatividade geral dentro do grupo. Isso é bem interessante. Uma vez que eu fiz a iniciação científica, isso aí deu bastante certo. Eu queria dar relatividade geral, mas eu não dei. Então, para como é que eu introduzi a relatividade geral? Eu peguei o modelo sigma monolinear, eu peguei o problema de uma partícula no espaço aqui dentro. Uma partícula que se move em cima do esfera. Pega uma partícula livre, né? Pega uma partícula ali, pega. Então você tem o meio, o lagrangiano de uma partícula livre, é o meio de m, x ponto, i ao quadrado. Aí agora você. Só que você tem só derivada temporal. Aí você diz que a partícula está em cima de uma esfera. X1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, um dado bidimensional, uma bisfera. Uma esfera, uma superfície esférica. Então, você elimina x3 em função de x1 e x2. Aí você joga isso aqui no lado. Aí você decompõe esse lagrangiano. Faz o que a gente fez. O meio de m, x1 ponto ao quadrado, mais o meio de m, x2 ponto ao quadrado. E o x3 você substitui. Então você mostra que isso aqui é isso aqui. Ó. Só que agora o i aqui vai de 1 a 3. E aqui vai de 1 a 2. Então você cria uma meta. Você vê aqui. No fundo você está estudando o quê? Uma partícula livre que se move em cima de uma esfera. É uma sacra geodéfica que o Carlos tinha falado. Então isso aqui vai ser delta j mais xi xj sobre r2 menos x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Então isso aqui é a métrica. Aí você vai tirar as equações de campo aqui. As equações de campo vão te dar ddt. Dá isso aqui, x2 ponto i. Mais gama i jk, x ponto j, x ponto k igual a zero. Então, você está pegando aqui a lei de Newton, é a lei de Newton, só que em cima de uma variedade. Então, você chega no símbolo de Christoffel, sem precisar de fazer geometria riemanniana, você está falando de uma partícula numa esfera, se movendo numa superfície esférica, usando só a equação de Euler Lagrange. Oi, Tião, tchau aí. Só usando a equação de Euler Lagrange e a equação de uma formagem tradicional. Então, aí você tira tudo. Você tira o símbolo de Christoffel, você vê quem é o símbolo de Christoffel, a partir da meta, sai exatamente tudo que eu te falei. Você tira Young News aí. Aí é bastante interessante que você já pode introduzir um campo de gauge aqui dentro. Está aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um campo. Isso aqui é DDT. Só que você está em uma dimensão, então tem um campo de gauge, só tem componente AT. Então, um campo de gauge AT. Simetria que está aqui é assim, é isso. Então, você faz um exemplozinho simples desse, você mostra para o molequinho lá como é que você gera curvatura, como é que você gera símbolo de Christoffel, gera curvatura, como é que você tira um campo de gauge. O problema é simples, é uma partícula em cima de uma esfera bidimensional. Usa a equação de Euler, usa só a parte, você só vê a energia cinética, o meio de mx ponto ao quadrado. Com isso, você tira tudo que você precisa de uma. Deixa eu só colocar uma coisinha para vocês aqui. Isso fica muito esotérico. Você parece que tem que estudar geometria riemanniana para estudar a relatividade. Claro, vamos saber. Quanto mais, melhor. Mas você chega lá pela física. Você chega lá por princípio variacional. Você chega lá por um problema de uma partícula. Então você chega na relatividade. Então a gente vai fazer aquilo. Vamos chegar na relatividade colocando princípio de equivalência, imaginando espaço público, problema do elevador, isso é muito importante, mas é uma abordagem. Vamos chegar para o campo de humildes. Vamos chegar. Qual é o meu grupo? É o grupo de Lorentz. O que, que eu vou fazer? Vou fazer grupo de Lorentz para local. O que, que sai daí da educação? Não tem eu. É uma outra visão. Não quer dizer que é a melhor. É uma visão complementar. Claro que a visão geométrica é importante, mas eu acho que então, a gente está preocupado em olhar a gravitação do ponto de vista de uma teoria de campo.
Mas é no estudo que não faz.
Oi?
Não faz no estudo mais que não faz.
Você mostra isso também. Você mostra que a interação entre o grávido e o fora, a interação grávida e o fora.
Não precisa fazer isso.
Não, você não precisa fazer nada disso. Você faz o espalhamento grávido e o fora, você mostra. Você calcula a deflexão dos raios luminosos usando o teoria de Deus. Só para acabar aqui uma coisinha geométrica é o seguinte. Nós vimos que a ação do modelo sigma no linear, como nós pegamos GJ de si, nós fizemos a transformação. Fizemos a transformação de coordenadas. Si, que vai em sigma. Quero que vocês observem a diferença que tem nas duas coisas que eu vou colocar. Essa transformação é uma transformação que a gente chama de reparametrização ou difeomorfismo. É uma transformação que muda as coordenadas da variedade. Então, como eu falei com vocês, eu estou aqui no espaço-tempo, nesse ponto eu coloco uma três esfera. Então, a transformação de coordenadas que eu ficar fazendo aqui dentro, o meu espaço-tempo não precisa saber. Ele vai olhar, ele é sempre uma três esfera. Se esses caras estão mudando de coordenada lá à vontade, para mim isso é uma três esfera. Então, essa reparametrização é isso. Ela deixa a ação do modelo sigma invariante, porque você, daquele espaço-tempo, você não sabe o que está rolando lá dentro da atmosfera. Então, isso aqui te dá essa transformação. Você vai no G' e J de X', que é B Cn, B Cn'U, aqui é a rotação, quer dizer, a transformação. Como é que a métrica se transforma? Isso aqui é a transformação da métrica que a gente viu, que essa transformação, junto com essa transformação aqui, então, isso aqui, junto com isso, deixa essa ação invariante. Isso é uma transformação geral de coordenadas dentro da variedade. Agora, tem uma outra transformação, que não é óbvio, a gente vai falar agora. Depois vou botar aqui, quiser ler uma boa referência ao livro do Weimer, onde ele fala de isometria da métrica.
É o mesmo de referência.
Oi? Não, é o livro de relatividade e cosmologia do Weimer.
Ah,
é o livro da década de
70. O Weimer tem livro para tudo, né?
Esse livro é um livro muito bom também. E ele é bom porque ele tem uma visão boa de teoria de campos, uma visão boa de campos. Então, vamos fazer a seguinte, imaginar a seguinte coisa. Imagina que eu vou fazer transformação, eu tenho a métrica, né? Então essa transformação, a transformação normal da métrica é essa aqui. Quando eu faço uma transformação de coordenadas, a minha métrica transforma-se. Deixa eu reescrever aqui. Vou pegar essa equação. Trabalhar essa equação, né? Tá bom? Então, essa transformação, a pergunta é, se eu fizer transformações de coordenadas, que deixa a métrica invariante que importa. A métrica, aqui quando eu faço uma transformação geral de coordenadas, a métrica G e J de Xi, ela vai em G' e J de Xi'. Mas suponhamos que agora eu vou fazer uma transformação tal que a métrica fica invariante em forma, ou seja, G' e J de Xi é igual ao G e J. Então, eu não mudei o argumento. A métrica, a forma funcional da métrica, não mudou. Então, eu estou querendo saber, será que eu posso encontrar transformações que deixam a métrica invariante em forma? Isso por ficar invariante em forma, isso que a gente chama de isometria. Isso é uma transformação de isometria.
E fisicamente, o que seria importante?
Fisicamente?
É.
Porque isso vai definir todas as simetrias da tua mela. Você vai poder encontrar todas as direções ao longo das quais você pode caminhar sem mudar a posição. Então, isso aqui é uma outra, isso aqui é a transformação normal da mela. Quando eu mudo coordenadas, a mela sempre se transforma desse modo. Agora, se eu fizer, um dia que eu faço uma classe especial de transformação de coordenadas, de tal maneira que essa equação seja válida. A métrica completamente transformada, ela mantém a forma funcional. Então, se eu colocar essa equação, só vou dar, eu vou dar o estímulo para vocês continuarem, vou dar a resposta que vocês têm que chegar. Se eu quiser essa, então, se eu tiver essa equação a ser satisfeita, então, G' e J de x', G e J de x'. Isso aqui, então, vai ser E J de M. Então vocês devem ver que agora a gente tem uma equação um pouco diferente, porque esse G que está aqui é o mesmo G que está aqui. Claro, o xilinha não é a mesma coisa. Vamos dizer que o xilinha, então estou dizendo que eu vou fazer a seguinte transformação. Meu xilinha aí, ele vai num xilinha, vou fazer uma translação ao longo dessa coordenada, vou transladar isso através de um vetor capa aí, estou falando capa de quilo de si. Então isso significa o seguinte: se eu tenho uma direção, eu vou pegar, eu vou fazer uma translação ao longo dessa direção, só que essa translação é local, cada ponto tem um vetor. Então suponhamos que eu tenha essa categoria de transformações, translações locais, que essas translações locais, elas deixem a meta em variante uniforme. Então isso significa que eu estaria procurando todos, eu vou procurando, na verdade, todos esses objetos, vou resolver essa equação K de si, de tal maneira que eu deixe a meta em variante. Então é isso que significa a isometria da meta. Eu vou ao longo de certas direções, vou encontrar quem são as componentes dos vetores que, caminhando naquela direção, fazendo translações naquela direção, a partir de um ponto, né, eu vou deixar a métrica invariante uniforme. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou substituir, só para vocês terem ideia de como fazer a coisa.
Não sei, isso aí é o mesmo modelo seguir vice-versa ou ADS-FT?
O quê?
Isso aí é a correspondência?
Não, isso aí é só IAM de correspondência. Então, isso aqui é G e J de xilinha. Xilinha aqui, então, vai ser xilinha mais K. Então aqui, claro, vai ter que fazer uma expansão. Isso aqui vai ser g e j de xi mais a derivada de g e j em relação ao xi l e kl. Então, transladar disso aqui. Então, aqui eu vou colocar isso. E aqui eu vou fazer essa derivada. Quem vai ser a derivada de xi l em relação ao xi? É só inverter essa equação. Então isso aqui está me dando xi, xi aqui, menos ki de xi. Mas xi é xi menos k. Então, estou imaginando que eu vou fazer translações infinitesimais. Então, isso aqui seria de segunda ordem. Então, para efeito de transformação infinitesimal, a derivada do xn em relação ao xn aí vai ser delta de mi menos a derivada em i do kn. Isso aqui é isso. A partir disso, porque eu estou supondo que esses vetores são infinitesimais. Fazendo transformações infinitesimais ao longo da direção I. A mesma coisa vai acontecer aqui. Isso aqui vai ficar um delta de mj menos dj kn. E isso aqui é o gmn de x. E esse objeto aqui, vocês vão escrever da seguinte maneira. Isso aqui vai ser gj de x. Então esse termo vai cancelar para aquele lado, porque isso aqui vai produzir esse termo, vezes esse, vezes esse, vai dar um gj de xi. Gj de xi da direita vai cancelar o gj de xi da esquerda. Mas vai aparecer um termo, se eu não fizer essa transformação infinitesimal, vai aparecer uma derivada em relação a kappa, vou derivar g e j em relação a esse kappa, e vou multiplicar pelo avanço, pelo kappa. Então, eu vou ganhar essa equação do lado esquerdo, aqui do lado direito. Então, isso é uma equação diferencial para kappa. E aí vocês vão mostrar, aí é que vocês vão entrar. Aí é só um truquezinho para vocês aprenderem, quem nunca viu, né? Manipular é um símbolo de Cristóvão. Vocês vão mostrar que essa equação adquire a seguinte forma. Isso, então, o que eu estou definindo aqui é uma isometria da métrica. Então, fisicamente, o que nós estamos fazendo é isso. Descobrir, se eu estou num ponto do espaço-tempo, eu vou descobrir todas as direções ao longo das quais eu posso caminhar a partir desse espaço-tempo, de tal maneira que a variação da métrica, né, delta g e j, informa-se, ou seja, g' e j, g' tem que ser igual a g e j, então, isso vai me dar as simetrias, né? E essas simetrias pode fazer elas locais. Então, fazendo essa equação, olha, vocês vão jogar para cá, jogar para lá, vai ganhar uma equação, e aí vocês vão manipular para jogar o símbolo de Cristóvão. Então, vocês vão mostrar que essa equação adquire a seguinte forma: derivada covariante n, do kappa n. Derivada covariante n, do kappa n, igual a zero. Vocês vão mostrar que essa equação adquire essa forma. Onde essa derivada aqui, ela é lida desse modo aqui. Isso aqui é dn kn menos gama l n kn. Vocês vão mostrar que aquela equação, ou antes de desigualar isso a isso, vocês estão ganhando uma equação diferencial para cá. Ou seja, vocês estão descobrindo quem são os vetores de química. Quem são aquelas geram todas as translações que deixam a métrica invariante. E aí, esses vetores satisfazem essa equação, essa é chamada de equação de Killing. Então, a equação de Killing é muito importante para a gente poder definir as chamadas isometrias da métrica. A mesma coisa acontece com esse. Vocês vão ver que aquilo lá pode ser manipulado para chegar a essa forma de equação. Não é óbvio, mas também não é simples, é só trabalho para sal. Mas tem truquezinhos que é bom vocês tentarem ver se vocês conseguem colocar aí dentro. Isso é importante, quem faz relatividade geral, estuda soluções das equações de Einstein, uma coisa importantíssima é estudar os vetores de Lie. Vocês conseguem classificar as soluções das equações de Einstein usando a metodologia dos vetores de Lie. Então é muito importante isso. Na gravitação, é para quem faz relatividade geral, soluções exatas das equações de Einstein, técnicas de vetores de Lie. Então, vocês podem ler um pouquinho do livro do Einberg, e tem um livro também de relatividade, antigo, clássico, Papa Petro, onde também isso aí é bem colocadinho. Tem o Papa Petro, mas ele é mais tradicional, é um livro mesmo de relatividade. Ele é bom para consulta, mas o livro é bom para vocês olharem. Essa discussão do vetor de química é o livro do Einberg, de relatividade e cosmologia, que está na rede. Vocês podem pegar. E as isometrias são muito importantes, porque quando a gente agora vai falar de um modelo sigma não linear, então agora, quando a gente pegar essa ação aqui, a gente mostra que essa ação tem uma simetria global. A simetria global é isometria. Então, as isometrias, dentro do modelo sigma não linear, elas aparecem como uma simetria global. Esses vetores de Killing, então, eles podem ser expandidos em torno dos geradores do grupo. Se eu estou num grupo, os vetores de Killing podem tomar essa forma: Kn a gera. Eles têm a mesma estrutura que a Killing. Então, as componentes, eu posso projetar os vetores de Killing ao longo dos geradores do grupo. Então, eu faço uma... As isometrias, então, da métrica, elas estão ligadas a isso aqui. Então, quando eu digo que, por exemplo, uma esfera S2, ela tem simetria, ela tem isometria SO3, que na verdade é um SO2, o que a gente mostra com isso é que os vetores de Killing da esfera, eles formam uma álgebra de S O3. Os vetores de Killing vetores de Phi, eles são de álgebra válida. Então, satisfaz as relações de comutação típicas de geradores. Então, isso é uma coisa, é um conceito que é importante, de que é fundamental, mas que é importante, dentro desse contexto, já chamar a atenção para vocês essa discussão dos vetores de Phi, das isometrias da meta. Pelo fundo, o que a gente está querendo aprender? A gente está querendo aprender a olhar para uma ação, um certo sistema, e extrair todas as simetrias que esse sistema possui. Então, se a gente, por exemplo, pega um modelo de sigma não linear, a primeira simetria óbvia é a simetria sobre o tema das funções. Mas uma simetria menos óbvia é a simetria de isometria. A isometria menos óbvia, a gente cava ela lá de dentro. E aí depois eu posso fazer essa isometria ficar local e eu posso acoplar o modelo sigma a um conjunto completamente externo de campos de energia. Isso é uma coisa bastante interessante. Isso é difícil. Né? Acoplar modelo sigma, as isometrias do modelo sigma, a campos de ângulo Newton, isso pode ter consequências interessantes no estudo de materiais ferromagnéticos, tem reabilitação. Então tá legal, acho que por hoje a gente trabalhou bastante os 1.000. Próxima aula.